no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. O país alcança a marca de 99 milhões e 700 mil brasileiros que têm um trabalho. Um recorde. Márcia Fernandes.
Já a taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, atingiu o menor patamar para o período desde 2014.
E você vai ouvir também aqui na Voz do Brasil.
Pix completa 2 anos de funcionamento.
O sistema de pagamentos está sendo cada vez mais usado pelos brasileiros.
E vamos dar dicas para evitar cair em golpes. Carla Maia.
O governo federal tem investido para aumentar a segurança do Pix.
Desmatamento na Amazônia tem redução de mais de 11%.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Graziela Bezerra e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil conta com 99 milhões e 700 mil pessoas que têm um trabalho, um recorde.
A taxa de desocupação ficou em 8,3% entre os meses de agosto a outubro.
Uma queda de 0,8% em relação aos 3 meses anteriores.
As vagas com carteira assinada tiveram aumento de mais de 8% entre agosto e outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Depois de anos trabalhando como vendedora no mercado informal, no final de outubro, Sinara Kelly conquistou o primeiro emprego com carteira assinada em uma loja de roupas íntimas em Brasília e comemora a conquista.
Toda vez que eu saía de algum serviço, eu não tinha nada garantido, não tinha nada de direito, não recebia tipo vale-transporte, alimentação. Aí tem tudo agora. Até direito que eu nem sabia que eu tinha, eu recebo. É muito bom trabalhar formal.
Sinara agora faz parte do grupo de 36 milhões e 600 mil trabalhadores com carteira assinada no país. O número levantado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, refere-se ao trimestre encerrado em outubro. Um aumento de 2,3% em relação ao trimestre anterior e de mais de 8% na comparação anual. O economista José Luiz Pagno Sá destacou o crescimento dos empregos formais e avaliou que a economia está se recuperando.
Nos últimos 12 meses, geramos mais de 2 milhões de empregos, o que significa que a economia está reativando num ritmo bastante forte, gerando ocupações, gerando empregos, né? E o que é interessante, o que é importante, né? Houve um crescimento forte dos empregos formais, as pessoas com carteira assinada, o que puxa o salário, né, para cima, o salário médio dos brasileiros, né?
O número total de brasileiros ocupados no trimestre ultrapassou 99 milhões, um recorde na série histórica, iniciada em 2012. Já a taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, atingiu o menor patamar para o período desde 2014. A população desocupada, de 9 milhões de pessoas, recuou 8,7% em comparação com o trimestre anterior. A coordenadora da PNAD, Adriana Beringui, comenta os resultados da pesquisa.
A taxa de desocupação ficou estimada em 8,3%, o que representa cerca de 9 milhões de pessoas procurando trabalho agora nesse trimestre. Esse resultado indica uma queda da desocupação, seja na comparação trimestral e principalmente em relação a um ano atrás.
E o rendimento dos trabalhadores cresceu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a R$ 2.754. Reportagem Márcia Fernandes.
Acaba hoje o prazo para os grupos técnicos do governo de transição concluírem os relatórios iniciais que apontam desafios e necessidades de cada área.
Nesta tarde, o Grupo do Meio Ambiente apresentou a prévia do que será enviado ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre as prioridades, o combate ao desmatamento e a revisão de decretos e normas ambientais.
A equipe adiantou alguns dos pontos do primeiro relatório de diagnóstico, que será entregue ao presidente eleito ainda nesta semana. Segundo o coordenador do grupo, o ex-governador do Acre, Jorge Viana, o relatório prévio aponta medidas emergenciais relacionadas à questão orçamentária, à estrutura do Ministério, além da necessidade de revisão de decretos e normas. Viana destacou ainda que o novo governo vai buscar o equilíbrio entre produção rural e sustentabilidade.
A nossa intenção é também dialogar com quem quer produzir, criar, plantar dentro da lei, dentro do modelo sustentável que atende a expectativa do Brasil e do mundo, e toda e qualquer medida nossa tem que levar em conta os que vivem na Amazônia.
A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também faz parte do grupo, defendeu uma abordagem multidisciplinar de proteção ambiental e de políticas públicas para o setor e o cumprimento de metas para a redução do desmatamento, com investimento em produção agrícola sustentável. Segundo a ex-ministra, essa é uma das prioridades identificadas até agora pelo grupo técnico.
É que nós temos muita vontade de cumprir com a meta de desmatamento zero até 2030. Para isso é recuperar de forma atualizada o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia com seus eixos estratégicos. Combate às atividades ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio e investimento nas atividades produtivas sustentáveis.
Na coletiva desta tarde, o ex-ministro Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos, defendeu a aprovação da PEC da transição, que prevê a retirada do programa de transferência de renda da regra do teto de gastos. Segundo Mercadante, será possível fazer um planejamento mais consistente para o ano que vem, principalmente para a manutenção dos serviços públicos essenciais.
É imprescindível o apoiamento e a votação e a aprovação da PEC do Bolsa Família, da PEC da Transição, porque ela assegura recursos que são indispensáveis para manter serviços sociais básicos e para recompor minimamente a capacidade do Estado de poder atuar, e especialmente se nós reservarmos recursos para investimento.
O prazo para os grupos temáticos entregarem os primeiros relatórios de diagnóstico da transição se encerrou nesta quarta-feira. As informações serão compiladas em um único documento que seguirá para a análise do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Reportagem Lorena Pacheco.
O desmatamento na Amazônia Legal caiu entre 1º de agosto do ano passado e julho deste ano.
Foram 11.500 quilômetros quadrados desmatados, 11,27% menor do que no período anterior.
Os dados são do PRODES, sistema coordenado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o desmatamento na região desde 1988 por meio de satélites.
Todos os dados estão disponíveis na plataforma Terra Brasilis, na internet, no endereço terrabrasilis.dpi.imp.br.
Desde o lançamento do Pix, são mais de 500 milhões de chaves cadastradas no Banco Central.
Já são 2 anos que essa forma de pagamento faz parte da vida de muitos brasileiros.
Mas com a facilidade, cresce também a quantidade de golpes aplicados por pessoas mal intencionadas.
Por isso, é preciso estar atento.
O Pix caiu no gosto dos brasileiros por ser um meio de pagamento rápido e sem cobranças de taxas. Ano passado, superou as transações feitas com o DOC, TED e com boletos. E este ano ultrapassou o uso do cartão, tanto na função de débito quanto na de crédito. Leandro Vilém, diretor executivo de inovação da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, disse que a tendência é que o uso do Pix continue a crescer.
Foram mais de 12 trilhões de reais de valores financeiros negociados no Pix, sendo que neste último ano, nesses últimos 12 meses, tivemos 94% de crescimento do Pix nesse período.
Mas a facilidade da nova tecnologia também despertou o interesse de criminosos que passaram a aplicar golpes. Eles abrem contas laranjas em bancos virtuais, inventam histórias que exigem dinheiro imediato e convencem suas vítimas a fazerem transferências usando Pix. Foi o que aconteceu com o promotor de merchandising, Fernando Guimarães.
A minha supervisora, que era muito próxima a mim, me mandou uma mensagem perguntando se eu não poderia emprestar R$500 para ela. A gente conversou, mandei o Pix para ela e quando chegou no outro dia, ela não me respondia, não atendia as minhas ligações. Aí eu comecei a perceber que eu poderia ter caído no golpe.
Por isso, o professor de Engenharia e Ciência da Computação, Raul Carvalho, recomenda alguns cuidados ao usar o Pix.
O que ocorre no golpe é que a pessoa personifica um amigo ou um amigo do amigo, se passa por uma pessoa que ela não é, cria um ambiente de confiança e consegue efetivar as investidas.
E ao longo desses 2 anos, o governo federal tem investido para aumentar a segurança do Pix. O chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Ângelo Duarte, detalha algumas medidas.
O Pix é o único instrumento de pagamento que existe que você pode determinar um limite máximo das suas transações durante o dia e outro menor durante a noite. Isso dá mais proteção para as pessoas. Além disso, no Pix, se você tem qualquer suspeita de que houve uma transação fraudulenta, você tem no próprio aplicativo da sua conta ali um botão em que você pode acionar a sua instituição financeira.
Cerca de 140 milhões de brasileiros já usaram o Pix em seus pagamentos. Quase metade dos usuários estão na região sudeste do país, cerca de 43%. Em seguida, vem as regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste. Reportagem Carla Maia.
E um relatório divulgado recentemente pelo Banco Central apontou que o Pix se tornou mais popular entre os jovens no ano passado.
Quase 40% dos brasileiros entre 15 e 24 anos utilizaram o sistema de pagamentos.
Criado em 2020, o Pix, sistema de pagamento instantâneo pelo celular, facilitou a vida de todo mundo, de quem compra e de quem vende. O estudante Jonathan Lima, que tem 18 anos, ajuda o pai vendendo água de coco nas ruas de Brasília. Ele conta que o Pix é bem mais vantajoso do que a transferência bancária ou a maquininha de cartão, por exemplo.
TED, essas coisas assim, demorava muito, que normalmente era uma hora, 30 minutos para cair, e o Pix cai na hora, né? Aí vai mais fácil para transferir, mais fácil para depositar.
Em 2021, o uso do Pix aumentou entre os jovens. De acordo com o relatório de economia bancária divulgado pelo Banco Central, 39% dos jovens entre 15 e 24 anos utilizaram a ferramenta no ano passado, como explica o diretor de organização do sistema financeiro do banco, Renato Gomes.
É possível fazer um corte etário para perceber, talvez de maneira não surpreendente, que a menor utilização de Pix entre os de faixa etária maior e maior adoção entre os jovens.
Ainda segundo o relatório de economia bancária, cerca de 61% dos adultos tinham pelo menos uma chave Pix cadastrada em 2021. 100 milhões de pessoas fizeram ao menos um pagamento com Pix e foram realizados mais de 1,4 bilhão de transações por mês. Em relação ao crédito, o relatório aponta que as concessões de crédito no Sistema Financeiro Nacional tiveram um aumento de 18% em 2021, a maior alta na comparação anual da série, iniciada em 2011. Segundo o BC, o crescimento foi graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19, a baixa taxa de juros ao longo do primeiro semestre do ano passado e a retomada da atividade econômica. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Com a chegada do final do ano, as compras pela internet prometem crescer.
Por isso, foi lançada a campanha Segurança em Primeiro Lugar, coordenada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo de países com as principais economias do mundo.
A campanha já conta com a adesão de 21 países.
No Brasil, participam da ação a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, em parceria com o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
No final de ano, muita gente recorre à internet na hora de fazer compras. Pode ser um presente de Natal, enfeites e até itens para renovar a casa. E no mundo online, é importante ficar de olho se o produto adquirido é seguro. A Secretaria Nacional do Consumidor, em parceria com a Inmetro, participa de uma ação global pela segurança de produtos. A iniciativa é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e conta com 21 países. A ideia é orientar a população a fazer as melhores escolhas no momento da compra. Carolina Araújo de Andrade, coordenadora geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Secretaria do Consumidor, dá algumas dicas ao comprar pela internet.
Antes da compra, pare, verifique e pergunte: é seguro? Saiba de quem você está comprando, confira o histórico, avaliações e políticas do vendedor. A venda é proibida? Se for, não compre. Analise se há recursos de segurança obrigatórios. Veja se há informações de segurança sobre o produto. Em caso de dúvida, pergunte ao vendedor. Se a informação não puder trazer segurança, não compre.
Na hora de comprar um brinquedo, é bom verificar a presença da faixa etária indicada, apropriada para a idade da criança, e a presença da certificação. Já para quem está procurando um eletrodoméstico, fique atento à etiqueta de eficiência energética. Karine Murad, da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, disse que é importante observar as informações sobre segurança do produto.
É importante, né, ficar atento a essas informações, todas as seguranças do produto, porque muitas vezes no site não é exibida foto da embalagem do produto, que ali tem uma série de informações, mas às vezes tem ali nos detalhes dos produtos, né, as informações. Então é bem importante verificar ali os detalhes, para poder o consumidor fazer uma compra mais orientada, mais segura.
Na página da internet do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o consumidor pode verificar produtos ou serviços que foram certificados pela organização. O endereço é gov.br/inmetro. As informações podem ser encontradas na aba Produtos e Serviços Regulados. Reportagem Luciana Vasconcelos.
SUS oferece cirurgia de vasectomia de graça.
Você ouve daqui a pouco os detalhes sobre como os homens podem ter acesso a este método contraceptivo.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
O Ministério da Agricultura prorrogou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
O prazo terminaria hoje e agora vai até 17 de dezembro.
A medida leva em conta a solicitação de alguns estados que não tiveram os lotes de vacinas liberados a tempo.
A meta é vacinar mais de 160 milhões de bovinos e bubalinos em todas as regiões do país.
Desde 2019 até junho deste ano, já foram realizadas mais de 13 mil vasectomias por meio do SUS.
O procedimento, que é realizado no homem para evitar a concepção, é simples, feito em menos de meia hora.
Há 5 anos, o produtor musical Jonathan Souza, que mora em Brasília, decidiu passar por uma vasectomia. Ele já tinha 2 filhos e, depois de refletir bastante sobre o procedimento, procurou o Sistema Único de Saúde.
Eu, dentro de mim, eu pensei muito sobre isso, mas eu acredito que pela minha missão como pai e aquilo que eu entendi como missão, cara, eu tenho meus 2 filhos, estou resolvido, então é isso.
Oferecida pelo SUS de forma gratuita em todo o país, a vasectomia é um dos métodos contraceptivos mais seguros e eficazes. A cirurgia é feita com anestesia local e interrompe o fluxo dos espermatozoides produzidos nos testículos. O médico urologista Ricardo Ferro explica que é um procedimento rápido e o paciente vai para casa no mesmo dia.
É um procedimento considerado uma pequena cirurgia, um procedimento ambulatorial. O paciente não precisa de acompanhante, de jejum. Ele faz o procedimento, que dura em torno de 30 minutos. Acabou o procedimento, ele pode e para casa em meios próprios, é um procedimento que a gente faz em clínica habitualmente.
Para quem deseja realizar o procedimento, o primeiro passo é ir a uma unidade básica de saúde, fazer uma consulta, pegar as orientações e realizar os exames necessários. É preciso ainda esperar 60 dias para que o paciente reflita sobre o procedimento. Só depois desse prazo e com parecer médico favorável, a esterilização é agendada. Para uma boa recuperação, o paciente precisa ficar em repouso e evitar esforço físico por cerca de 7 dias. Segundo o médico urologista Ricardo Ferro, é importante lembrar que a vasectomia não causa impotência.
Então é um procedimento de baixíssima agressividade, de recuperação muito rápida e que não tem qualquer repercussão na funcionalidade sexual do homem. Não há nenhuma relação entre vasectomia e função sexual a posteriori do procedimento.
Hoje, para fazer a cirurgia, o homem precisa ter pelo menos 2 filhos vivos ou no mínimo 25 anos, se não tiver filhos. Mas a partir de março do ano que vem, graças a uma lei sancionada em setembro, a idade mínima para a esterilização voluntária de homens e mulheres vai diminuir para 21 anos. O texto também dispensa a autorização do cônjuge para realizar o procedimento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Aprender ciência pode ser muito prazeroso e inusitado até.
Vamos conhecer agora algumas das atividades presentes na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, que segue até domingo.
O encantamento não é para menos. Afinal, não é todo dia que a gente vê um robô andando por aí. Valentina de Jesus, de 8 anos, ficou vidrada na máquina produzida pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que imita características humanas.
Eu achei legal ele fazendo yoga e fazendo coração.
E tem ainda um cachorrinho robô. A ideia é que, assim como o animal, ele seja um melhor amigo. A inovação vem de um projeto do Instituto de Tecnologia de Sorocaba, em São Paulo, que capacita pessoas em robótica. Rodrigo Azevedo, coordenador de laboratório do Instituto, descreve os detalhes.
Ele é um robô modular, né? Eu consigo montá-lo, colocar vários dispositivos, como o LiDAR, que é um dispositivo de carro autônomo, e eu consigo programá-lo, inclusive para operar sem operador nenhum e sem controle, autônomo.
No estande da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é possível saber mais sobre o cultivo de hortaliças sem solo, só na água. É a hidroponia. A técnica tem ajudado pequenos produtores a se reinventar. O assistente da Embrapa, José Edmilson Nascimento, explica direitinho como funciona.
Então, na água, nós colocamos nutrientes. A luz artificial, ela faz todo o serviço do sol. Você pode fazer um cultivo protegido dentro de um galpão, né? Livre de vento, de tempestade, de vírus, de praga.
Toda essa tecnologia está aberta à comunidade até o dia 4 de dezembro. Um universo de descobertas em mais de 100 estandes. Até o Zoológico de Brasília está presente. É possível ver de pertinho um lobo-guará, uma raposa, um tatu. Tudo empalhado, claro. Giovanni Caldeira acordou cedo para trazer os filhos.
Fizemos uma surpresa para eles, né? Nem falamos que ia vir para cá. Estão gostando muito. E hoje tiramos o dia para se divertir.
Diversão também faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na Arena Games tem espaço para todo mundo. Gamers, esporte eletrônico, cosplayers, geeks, colecionadores, aficionados por tecnologia. Emanuele Giovannini, de 12 anos, veio de Unaí, em Minas Gerais, só para participar das atividades. E deixa o convite.
Venham, porque aqui é muito divertido, é muito legal, experiências novas e é muito bom.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é promovida anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A edição deste ano vai até o dia 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Você quer estudar no exterior?
O Ministério da Educação oferece aos estudantes brasileiros 250 bolsas de estudos na Hungria, em cursos de graduação e pós para o ano que vem.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet até o dia 12 de dezembro, no endereço sso.caps.gov.br.
Para mais informações, acesse o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no endereço gov.caps.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 30, o TCU realizou sessão plenária especial
que priorizou o julgamento de processos que impactam políticas públicas de apoio a pessoas com deficiência. O supervisor da Política de Acessibilidade do TCU, procurador Sérgio Caribé, destacou a complexidade do tema.
Compreender a experiência da deficiência não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Para quem não vivencia a deficiência pessoalmente, essa empatia pode se dar em face de uma relação de proximidade com uma pessoa com deficiência ou por algum interesse de atuação social, acadêmica ou profissional. Mas será sempre um desafio colocar-se em condição de deliberar sobre os estados mentais do outro.
A iniciativa do TCU remete ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida a lei que institui feriado da consciência negra em São Paulo.
STJ desobriga a SBT de indenizar por rompimento de contrato de humorista com outra emissora.
Justiça de Santa Catarina determina o registro de nascimento de filho de refugiado nascido no Brasil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide ser constitucional Lei Municipal de São Paulo, que institui 20 de novembro como feriado do Dia Nacional da Consciência Negra.
Para a maioria do plenário, o caso ultrapassa a competência municipal ou federal ou a restrição da discussão à esfera trabalhista. Pedro Scartesini.
Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento iniciado na última sessão. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro do dia a votar. Ele seguiu a relatora, ministra Carmen Lúcia, que aceitou o pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos para reconhecer a constitucionalidade da lei referente a datas comemorativas no município de São Paulo. Barroso ressaltou que a cultura negra é competência comum dos três níveis de governo. Apenas dois ministros divergiram da decisão.
SBT não deve ser responsabilizado por quebra de contrato do humorista e apresentador Danilo Gentili com a Band.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Antes do fim do contrato com a Band, Danilo Gentili o rompeu ao receber proposta profissional do SBT e transferiu trabalho e equipe para a emissora concorrente. Então a Band ajuizou a ação acusando o SBT de concorrência desleal e aliciamento do humorista. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença fixando indenização de mais de R$3.600.000. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do SBT, considerando que oferta de proposta mais vantajosa à artista com tratado por TV concorrente, não configura automaticamente prática de aliciamento de prestador de serviço. Também não identificou indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Pensão mensal vitalícia de trabalhador será calculada no final da ação.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Carmen Amaral.
O empregado atuava em Itajaí, Santa Catarina, como estivador, pessoa responsável por colocar, tirar e arrumar as cargas das embarcações dos portos, nos porões ou no convés dos navios. Na ação, ele disse que em março de 2018, sofreu lesões no braço e no joelho, quando a tampa de uma espécie de poço do navio se rompeu. No TST, os ministros da terceira turma garantiram o recebimento da pensão mensal vitalícia, com os reajustes calculados no final da ação, e não com base no valor indicado pelo empregado no início da ação.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul determinou em caráter provisório que o Exército reintegre um soldado de 18 anos que passou a sofrer de depressão com sintomas psicóticos 5 meses depois de começar o serviço militar.
O jovem teve uma crise durante um exercício militar, foi internado e ao receber alta foi comunicado de que estava desligado do Exército.
A alegação é de que a doença seria pré-existente.
A relatora da ação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que a União deve fornecer o tratamento médico ao militar, mesmo sendo necessário apurar em que momento a enfermidade teve início.
Condição de refugiado de pais colombianos não impede registro de filho nascido no Brasil.
O entendimento é da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, Neto Costa.
De acordo com o processo, a criança nasceu no Brasil em setembro deste ano, mas não obteve o registro de nascimento, mesmo passados mais de 2 meses. Inconformados com a burocracia, os pais do bebê, que estão no país na condição de refugiados, recorreram ao judiciário. Na decisão, o juiz explicou que a documentação apresentada permite a perfeita identificação dos pais do recém-nascido para a realização do registro de nascimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova relatório preliminar da proposta do orçamento de 2023. Senado adia a votação da PEC que garante o pagamento de quinquênio a integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Comissão de Relações Exteriores aprova projeto que prioriza jovens que vivem em abrigos institucionais no processo de seleção do serviço militar obrigatório. Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da proposta do Orçamento Geral da União de 2023. O relator reafirmou que, sem a aprovação da PEC da Transição, o país corre o risco de parar por falta de dinheiro. Repórter Érica Christian.
O parecer preliminar do Orçamento Geral da União de 2023 reserva 72% do dinheiro para despesas primárias obrigatórias, como aposentadorias e juros da dívida pública. O déficit previsto é de quase 66 bilhões de reais. O projeto também destina 3,9 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19, 13 bilhões para o aumento salarial do funcionalismo e 456 bilhões de reais para programas de renúncia fiscal. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, voltou a reclamar da falta de dinheiro ao citar uma redução de 93,2% das verbas para habitação social, de 65,2% para saneamento básico, de 60% para o Ministério da Saúde e de 50% para o Ministério da Educação. Ele alertou que a aprovação da PEC da Transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas sociais, é essencial para recompor essas perdas.
Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor todas essas rubricas, como ciência e tecnologia, os recursos da cultura, tudo isso daí que faz parte do nosso orçamento, que não tem recurso para o próximo ano, das universidades e tudo mais.
Até o dia 12 de dezembro, a Comissão Mista de Orçamento deverá votar o relatório final, que depende dos 16 relatórios setoriais, que tratam especificamente de áreas, como saúde e educação.
E o Senado adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que assegura aos integrantes da magistratura e do Ministério Público o direito de recebimento de uma verba mensal indenizatória correspondente a 5% do salário a cada 5 anos de efetivo exercício. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de sua análise, o texto passará por um estudo para avaliar seu impacto orçamentário. Rodrigo Pacheco ponderou ainda que a votação da PEC ficará condicionada à aprovação de um projeto com regras para acabar com os supersalários pagos a alguns integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Ele, no entanto, afirmou que é preciso assegurar que essas carreiras continuem sendo atrativas para evitar prejuízos, inclusive, à sociedade.
Nós não podemos permitir que bons magistrados vocacionados queiram sair das suas carreiras para irem para a iniciativa privada, ou para irem para a política, ou para irem para qualquer outro lugar, porque aquilo deixou de ser atrativo. Daqui a pouco nós vamos ter um exército de gente não vocacionada e de gente sem espírito público nos postos de juízes, e não me preocupa o Supremo Tribunal Federal apenas, me preocupa o juiz da comarca de Pratápolis, de Manhumirim, de comarcas no interior de Minas Gerais e de todos os estados brasileiros. De juízes que não vão ter a mínima atratividade para enfrentar o crime organizado, para decidir sobre a vida, o patrimônio, a liberdade das pessoas.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu nesta quarta-feira a proposta que facilita a criação de sindicatos de trabalhadores de cooperativas. Algumas entidades de trabalhadores disseram que a proposta fragiliza os sindicatos. Outras acreditam que a medida fortaleceria o setor. Repórter Bruno Lourenço.
Amanda Corsino, da Central Única dos Trabalhadores, questionou as reais intenções do projeto, ao declarar que a proposta seria uma mini-reforma sindical, com vistas a enfraquecer os trabalhadores e o princípio da unicidade dos sindicatos.
Esses sindicatos exclusivos que vão ser criados, a gente já tem representação sindical para todos esses trabalhadores devido ao seu ramo econômico.
Francisco Pegado, da União Geral dos Trabalhadores, no entanto, afirmou que o projeto de lei será uma forma objetiva de qualificar o trabalhador de cooperativa.
Onde está organizado o sistema cooperativo no Brasil, ele tem um avanço considerável, inclusive, da qualidade de vida desses trabalhadores.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi importante ouvir todos os lados.
E aqui tem duas posições no plenário. Por isso eu estou enfatizando as duas questões, para o sistema sindical e para os trabalhadores, já visto que eles já integram o sistema organizado. A ideia, enfim, respeitando as posições de todos os líderes que estão aqui, é ouvir as entidades aqui representadas para que possamos deliberar.
Eduardo Bestetti, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, alertou que a proposta vai aumentar os questionamentos na Justiça. Enquanto o advogado Luiz Carlos da Rocha, da Federação dos Trabalhadores em Cooperativa do Paraná, disse que vai acontecer exatamente o contrário.
Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que confere prioridade no processo de escolha para o serviço militar obrigatório aos jovens que vivem em abrigos institucionais. Se não houver pedido para que o plenário se manifeste, a matéria seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Uma sugestão do relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, alterou o texto original para assegurar às Forças Armadas o direito de adotar outros critérios para atender aos objetivos da seleção.
Apesar das Forças Armadas exercerem um papel relevante na melhoria das condições de vida de parcela da nossa juventude, o propósito do serviço militar não é tão somente formar jovens brasileiros e tirá-los da miséria e da criminalidade. Não se pode, portanto, desviar o serviço militar obrigatório de suas funções, que é a defesa nacional.
E a Comissão de Infraestrutura discutiu nesta quarta-feira a captura e o armazenamento de carbono. A tecnologia tem como objetivo diminuir as emissões na atmosfera de um dos principais gases de efeito estufa. O senador Jean Paul Prats é autor do projeto que estabelece um marco regulatório para a exploração dessa atividade. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A captura e armazenamento de dióxido de carbono podem diminuir em até 90% a emissão do gás na atmosfera, um dos principais causadores do efeito estufa. Para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a nova atividade, além de o ambiente, tem potencial de ser altamente lucrativa.
Ele tem um potencial, a meu ver, de ser tão importante quanto o setor de petróleo foi e mais, dar uma vida para o setor de petróleo, que é um setor que trabalha em cima de um recurso não renovável.
Segundo o representante do Ministério de Minas e Energia, Rafael Bastos, já existem diversos interessados em explorar os reservatórios geológicos no país.
Tanto empresas de petróleo e gás, mas também da indústria dos biocombustíveis e diversas outras, já demonstram interesse, então daí a importância da gente fazer essa previsão melhor quanto antes.
Rafael sugeriu que os próprios interessados façam os estudos de viabilidade nas áreas onde têm interesse em armazenar o CO2 e apresentem à Agência Nacional de Petróleo, que faria então a autorização. O objetivo é desonerar a União.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que o Catar, ao não ceder às exigências da FIFA para autorizar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo, deu um exemplo ao Brasil, onde a competição aconteceu em 2014. Ele lembrou que, naquele ano, o país não manteve as regras que proibiam a venda desses produtos nas arenas. Girão afirmou que, apesar de toda a pressão dos patrocinadores, prevaleceu a legislação do Catar.
Tal decisão foi amparada por diversos estudos demonstrando a relação existente entre o consumo excessivo de bebida e a prática de violência potencializada pela paixão dos torcedores. O futebol é uma paixão nacional. A gente sabe o efeito multiplicador que quando você sai da razão, da consciência, o que é que pode acontecer dentro de uma arena de futebol. Diferente do Catar, o Brasil em 2014 cedeu a pressão da FIFA.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, registrou 6 anos do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas da equipe de futebol da Chapecoense. Ele ressaltou os vários esforços para ajudar os sobreviventes e familiares das vítimas, como a criação de uma CPI para apurar as responsabilidades pelo acidente e buscar uma indenização.
Faço registro porque nós não temos o direito de esquecer. E por isso esta é uma dívida institucional que, portanto, as instituições brasileiras e nós que as integramos temos que ter sempre em mente, devemos sempre, a todo momento, procurar o resgate.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam projeto de lei que regulamenta a prática do lobby.
Alterada na Câmara, proposta de combate à violência contra a mulher retorna ao Senado.
Plenário estabelece regras para mercado de moedas virtuais e texto segue para a sanção.
Boa noite. Os deputados aprovaram a regulamentação do mercado de moedas virtuais, principalmente as chamadas criptomoedas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como Bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, prevê que um órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam ativos virtuais. O texto também cria, no Código Penal, um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita com pena de 2 a 6 anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. Uma das mudanças foi a inclusão da exigência das corretoras manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes e evitar que os investimentos sejam usados para o pagamento de credores. Essa previsão, chamada de segregação patrimonial, foi objeto de debate do plenário. O deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, defendeu a medida como maneira de proteger os investidores.
Tivemos há pouco tempo um grupo de investidores que teve ali 451 milhões de reais que foram apreendidos pela Justiça de São Paulo. E os consumidores que investiram, os investidores, eles ficaram desprotegidos. Então nós não podemos permitir que um tipo de negócio como esse não traga responsabilização e nem responsabilidade.
A segregação patrimonial foi suprimida do texto pelo relator Expedito Neto, decisão mantida pelo plenário. Segundo ele, a exigência não existe nem para os bancos comerciais e poderia prejudicar as operações e a inovação no setor.
Nós não temos segregação de patrimônio na Bolsa de Valores, que é um mercado de risco. Nós não temos segregação de valores com os bancos atuais, com os bancos convencionais. Aí você quer trazer para a parte mais fraca, que acaba de entrar no mercado, segregação de patrimônio? Isso é querer impedir a evolução, isso é querer impedir a inovação.
O Senado também acrescentou ao texto benefício fiscal para máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Essas empresas terão alíquota zero de PIS/PASEP, COFINS, IPI e Imposto de Importação até 31 de dezembro de 2029. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, autor do projeto original, comemorou a aprovação da proposta e disse que o Brasil passa a ser vanguarda mundial na regulamentação das operações com moedas virtuais.
Tenho certeza que essa matéria aprovada hoje vai ser fundamental para o crescimento do nosso país na tecnologia. Cada empresa, a partir da aprovação desse projeto de lei, vai ter que ter sede no Brasil com o CNPJ. Então, vai dar segurança jurídica, vai dar segurança econômica e vai dar oportunidade à nossa juventude de desenvolver novas tecnologias e o crescimento do mercado brasileiro.
O projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, aponta a reforma tributária como a alteração legislativa mais importante que o Congresso deve dar ao povo brasileiro. O deputado acredita que o desenvolvimento do país passa por uma reformulação em todo o sistema de recolhimento de impostos.
Na opinião de delegado Marcelo Freitas, a desoneração da folha de pagamento em todos os setores da cadeia produtiva é o item mais importante da reforma, porque vai estimular a geração de emprego, renda e riquezas para o país.
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou o seminário Democratização do Orçamento Público. Padre João, do PT Mineiro, informa que o evento teve o objetivo de discutir uma maior transparência e participação popular na elaboração do orçamento.
Padre João lembra que durante os governos Lula e Dilma, a população tinha a oportunidade de participar das decisões políticas e orçamentárias por meio de experiências de sucesso, como as conferências de igualdade racial, de agricultura familiar e de saúde, entre outras.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o Executivo Federal de acelerar as privatizações envolvendo a Petrobras antes da troca de governo. De acordo com o parlamentar, os principais alvos do desmonte têm sido os gasodutos e as refinarias da estatal.
Para Jorge Sola, o processo de privatização vai na contramão da vontade popular, que escolheu outro método de administração nas últimas eleições. O deputado garante que o próximo governo vai transformar a Petrobras em referência na inovação tecnológica, unida com a sustentabilidade ambiental.
Bongás, do PT, faz um apelo para que o governo do Rio Grande do Sul suspenda a privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. O congressista pondera que, apesar do marco regulatório aprovado na Câmara ter autorizado a venda da Corsã, é preciso rever as decisões nesse sentido.
Bongás argumenta que diversos países onde o serviço de saneamento foi privatizado estão reestatizando as empresas. O motivo, segundo o parlamentar, é que depois da venda houve perda de qualidade e elevação das tarifas no setor.
Danilo Forte, do União do Ceará, critica a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que passou a usar o sinal locacional como metodologia de cálculo das tarifas de transmissão. Segundo o deputado, a medida é acompanhada do falso discurso de que a energia gerada mais próxima do consumo ficará mais barata.
Danilo Forte afirma que a mudança feita pela ANEEL prejudica os geradores de energia do Nordeste, que hoje vendem a produção excedente para outras regiões. Ele observa ainda que o Nordeste pode perder investimentos depois de ter se transformado no maior centro de geração de energia limpa do Brasil.
Ciência e tecnologia. Berlong Solano, do PT do Piauí, defende a volta dos investimentos nos setores científico e tecnológico que, segundo ele, vem sendo reduzidos a cada ano. O congressista entende que é preciso recompor o orçamento das instituições federais de ensino, pelo menos aos patamares de 2019.
Na avaliação de Berlong Solano, a pesquisa no Brasil está abandonada. O deputado afirma que, por conta do baixo orçamento do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, as bolsas de mestrado e doutorado estão congeladas desde 2013.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, considera assustadora a ideia de uma regulamentação global das redes sociais, tema levantado, segundo a imprensa, pelo presidente eleito Lula. Na opinião do parlamentar, qualquer controle do conteúdo que circula pelo meio virtual pode ser considerado censura.
Kim Kataguiri promete se posicionar contra a proposta caso o assunto seja debatido na Câmara. Ele também se diz contrário à ideia de paralisar o processo de privatização dos Correios. De acordo com o deputado, a manutenção da empresa sob o comando do Estado abriria caminho para a corrupção.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o projeto de combate à violência contra a mulher. A proposta amplia ações de fiscalização de medidas protetivas e estimula a criação de delegacias especializadas. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. A proposta não obriga a criação de delegacias especializadas por estados e municípios, mas estabelece que eles devem priorizar a instalação dessas unidades, bem como núcleos investigativos de feminicídios. Isso poderá ser feito com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, autora de um dos projetos que deram origem ao texto final aprovado, defendeu a obrigação de treinamento para o pessoal encarregado do atendimento às mulheres vítimas de violência.
É urgente. E nós não queremos apenas a Delegacia da Mulher como um espaço físico. A gente quer uma política efetiva, uma política que garanta um atendimento de qualidade, que tenha 24 horas, porque a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontece sim no final de semana ou no horário da noite, e que nós precisamos de uma equipe qualificada para isso.
O projeto também prevê a criação de patrulhas nas polícias militares voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. E, nos municípios onde não houver uma delegacia especializada, as delegacias comuns deverão priorizar o atendimento à mulher, além de manter um espaço específico e servidores capacitados para isso. A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destacou a importância da aprovação do projeto em plena campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Que esse atendimento ele vai ser priorizado, não só com 24 horas, mas que vão ser criados também mais DEANs, tanto nos estados quanto no município. Isso é fundamental. Nós estamos nos 21 dias de ativismo para que a gente possa combater a violência. A violência ela ocorre fisicamente, mas ela ocorre psicologicamente e ela ocorre politicamente.
O texto elaborado pela relatora proíbe que o atendimento à mulher seja feito por pessoa que tem antecedente criminal ou esteja sendo investigada por crime relacionado à violência doméstica e familiar. Também disciplina como a polícia deve tratar as denúncias de violência contra as mulheres. Estes órgãos devem, por exemplo, compartilhar as informações para agilizar as investigações. Já as delegacias da mulher devem proporcionar assistência psicológica e jurídica às vítimas, por meio de convênios com a Defensoria Pública, os Juizados de Violência Doméstica e os órgãos do Sistema Único de Assistência Social. Como a Câmara alterou o projeto que já havia sido aprovado pelo Senado, a proposta que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher vítima de violência doméstica voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, volta a defender a instalação de uma CPI para investigar eventuais abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para o deputado, o Brasil é refém de uma ditadura do judiciário.
Marcel Van Hatten afirma que os ministros das altas cortes têm agredido a Constituição, as liberdades e garantias fundamentais e emitido opiniões políticas, desrespeitando inclusive a lei orgânica da magistratura. Para ele, o parlamento tem o dever de defender o Estado democrático de direito.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acredita que existe uma ditadura do judiciário no Brasil. Segundo ele, sob o pretexto de proteger a democracia, integrantes dos tribunais superiores desprezam as liberdades e garantias individuais, prendendo deputados de forma arbitrária e promovendo investigações inconstitucionais.
Carlos Jordi acrescenta que meios de comunicação como a Jovem Pan, políticos e outros cidadãos estão sendo censurados por ousarem dizer a verdade e questionarem a lisura do processo eleitoral.
Eleições.
Pedro Lupion, do PP do Paraná, atribui o descontrole social no país ao fato de os questionamentos sobre o processo eleitoral não serem respondidos. Ele afirma que é obrigação do judiciário responder às dúvidas da população para trazer de volta a paz ao Brasil.
No entendimento de Pedro Lupion, o judiciário deve parar de punir os parlamentares que buscam respostas para as dúvidas sobre o funcionamento das urnas.
O deputado avalia que, ao expor todo o processo publicamente, o STF e o TSE precisariam ter se preparado também para explicar possíveis questionamentos.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, no que diz respeito à proibição de veiculação de materiais de campanha ao longo do processo eleitoral.
Segundo Evair Vieira de Mello, o ministro agiu de forma apaixonada para privilegiar o candidato eleito. O parlamentar acusa Alexandre de Moraes de ter atuado contra a transparência e a legalidade ao ter determinado a retirada de mais materiais de Jair Bolsonaro do que de Lula.
Por outro lado, Paulão, do PT de Alagoas, elogia o papel desempenhado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, durante as eleições deste ano.
No entendimento de Paulão, o pleito só foi realizado graças à atuação do ministro. Na opinião do congressista, Alexandre de Moraes foi fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito e, por isso, deve ser reconhecido nacional e internacionalmente.
Política.
Célio Moura, do PT do Tocantins, se diz honrado com a indicação para compor a equipe de transição do governo Lula. O deputado acredita que se trata do reconhecimento de seu trabalho na Câmara, inclusive como um dos autores da Lei Assis Carvalho.
Célio Moura afirma que, como integrante do grupo, vai estudar políticas públicas para melhorar a situação dos trabalhadores do campo. Ele reafirma seu compromisso de lutar pela reforma agrária e agradece a todos que o ajudaram a ocupar um espaço na equipe de transição.
Votação.
Na sessão desta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da atividade de lobby, com regras e proibição de vantagens indevidas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Depois de 15 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a prática do lobby no país. O texto define o lobby como representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. A proposta estabelece como a defesa desses interesses deve ser exercida e obriga transparência na relação entre os agentes públicos e esses representantes. O texto apresentado pelo relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, prevê ainda tratamento igual aos representantes de interesse em relação ao acesso a informações e considera o lobby um exercício legítimo, desde que não haja oferta de vantagens ilícitas e outras irregularidades. O projeto proíbe o exercício do lobby por qualquer agente público e prevê quarentena de um ano para que essa prática possa ser feita depois da saída do cargo. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, disse que a aprovação é um avanço, mas lamentou o fato da proposta não obrigar o cadastro dos lobistas.
É verdade que não estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos representantes de interesse ou lobistas. Deveria ser uma obrigação. No entanto, ele avança em estabelecer limites do comportamento desses lobistas, da forma como o poder público deve tratar os diversos representantes de interesse com igualdade de informações e com igualdade de oportunidade de participação.
O projeto obriga a divulgação de audiências dos lobistas com agentes públicos, como ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, presidentes de autarquias e empresas estatais. As exceções são reuniões ou informações que afetam a segurança nacional. A proposta proíbe a oferta de vantagens ilícitas, mas permite brinde e até hospedagem consideradas de baixo valor, o que foi criticado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Tem alguns elementos do projeto, como, por exemplo, não contemplar a transparência de todas as interações entre os agentes públicos e os agentes privados. Não havia disponibilização de todas as informações em formato de dados abertos. Traz a figura da hospitalidade, que nos preocupa bastante, que significa que um parlamentar pode visitar um empreendimento, visitar um negócio, e ainda ter todos os custos pagos por esse agente privado direto interessado em que a sua política vá adiante aqui no Congresso Nacional.
O projeto também lista as infrações administrativas que podem ser cometidas pelos agentes públicos e pelos representantes de interesses. Além do recebimento de vantagens indevidas, são consideradas infrações dos agentes públicos deixar de divulgar as informações e constranger participantes de audiências. As penas variam de advertência até a demissão. O relator, Lafayette de Andrada, defendeu a legitimidade da defesa de interesses junto a agentes públicos e deu como exemplo o lobby feito por profissionais de enfermagem no Congresso pela aprovação do piso salarial da categoria. Segundo ele, a regulamentação da prática é cobrada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem uma legislação sobre esse tema. E não tem por quê? Porque nós criamos uma narrativa e criamos um preconceito contra a palavra lobby. E por isso, durante muito tempo, nós não regulamentamos essa atividade que é tão legítima e que é tão importante, que é a representação de interesses. A representação de interesses é republicana, é democrática, é necessária.
O projeto que regulamenta a prática do lobby seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Últimas notícias.
A Comissão Mista de Orçamento avançou no cronograma do orçamento de 2023 com a aprovação do relatório preliminar. Os parlamentares dispensaram o prazo normal de 2 dias após a apresentação do relatório para a votação.
O objetivo é acelerar a tramitação à espera da votação da PEC da transição, que deve abrir espaço nas despesas do orçamento do ano que vem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.